Então, nós tínhamos começado a ver um pouco sobre a Brachá de Shehakol na semana passada. Então, vamos botar um pouco de ordem. Então, primeira coisa, se a Brachá de Shehakol é a Brachá que é a mais geral de todas elas. Porque não está especificado na Brachá nada. Você está falando Shehakol Nihyad Dvaro. Tudo foi criado com a palavra de Hashem.
Então, por exemplo, tem um aqui que tem fruta dentro.
Fruta é secundária. Exatamente. Como a Rachel falou. Se você tem um bolo, tem frutas dentro, o principal é o bolo. E as frutas são secundárias, então Abraha e Mezonot sobre o bolo e todo o resto está incluso. Se tem frutas dentro, se tem creme em volta, se tem até a cerejinha se tiver no bolo, ela é anulada e secundária ao bolo. É cheesecake? Então, se é cheesecake, depende de como que é feito. Tem um monte de receitas de cheesecake. Não, é verdade. Existe cheesecake que é feito com farinha de trigo. E tem cheesecake que é só o queijo. Então, se é só queijo, é Shehakol. É, mas... Ah, tá, agora nós estamos num caso interessante até. Quando uma pessoa se confunde e faz a brachá que não é daquele alimento, ou porque se confundiu, ou porque olhou, ouviu uma coisa, e depois que experimentou, viu que, ops, é outra coisa, não é o que eu imaginava. Daí também existem regras, quais brachot incluem outras coisas e quais não. Vou dar um exemplo, tá? Se, por exemplo, você tem um bolo na tua frente, um cheesecake, e você faz, por engano, brachá de frutas. Exatamente, a pessoa achou que tem na frente dele um pedaço de melão, e quando ele experimentou, ele viu que era cheesecake. Então, se ele fez a brachá, por exemplo, fez a brachá de boré peri haetz, ou boré peri adamá, achando que era um melão, e quando põe na boca vê que é cheesecake, não vale. A brachá de boré peri adamá, que Hashem criou uma fruta da terra, tem nada a ver com cheesecake. Então, nesse caso, ele tem que fazer a brachá agora correta. Mas, é, antes de continuar a comer. Mas, no nosso caso aqui, por exemplo, que a pessoa tem um bolo na frente, e ele imagina que aquele bolo é um bolo com farinha de trigo. Ele faz a brachá de boré miné mezonot. E de repente experimenta e vê, ops, não, isso daqui farinha não tem não, é só cheesecake de queijo. Então, nesse caso, boré miné mezonot, que Hashem cria tipos de mezonot. Mezonot significa coisas que enchem, que satisfazem. Um cheesecake satisfaz? Sim. Então, por isso, no engano, está válido, porque você não falou uma coisa totalmente errada. Entendeu? Até bem interessante isso. Quais brachot?
Eu falo que quando eu não sei o que é, eu falo Shehakol. Quer dizer que é para fazer
mesonó. Não. Não, 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 não. Tá certo o que você falou e vamos falar sobre isso agora, tá? Já vamos chegar nisso. Primeiro, só vamos ver sobre o que se faz a brachá de Shehakol, depois eu vou falar exatamente isso que você perguntou. Sobre quais alimentos se faz a brachá de Shehakol? Primeiro, vamos ver qual é a regra. A regra é bem simples. Tudo o que não é pão, tudo o que não é massas feitas com os grãos, os 5 grãos, que isso que é massa, tá? Fala massa é com 5 grãos, trigo, cevada, centeia, aveia, espelta. Tudo que não é vinho, tudo que não é frutas e legumes, abrahá é shehakol. Então o que está incluso em shehakol? Carne, peixe, ovos, leite e seus derivados. Líquidos menos vinho, exatamente. Água. Líquidos. Cogumelo. Cogumelo. Cogumelo não é uma coisa que precisa crescer na terra. Você tem cogumelos que crescem em qualquer coisa que você quiser. Não gosta de cogumelo. Bom, aí você não tem esse problema. Então, cogumelo é uma, na verdade, um ser meio vivo, né? Ele cresce em qualquer coisa. Então, nossos sábios chamam isso que ele yonek mehaavir. Na linguagem do nosso sábio no Talmud é que o cogumelo se nutre do ar. Ele não é algo que precisa da terra. Uma maçã não vai crescer se não for na terra. Não tem outro jeito. Ele precisa dos nutrientes da terra. O cogumelo não precisa. O cogumelo se torna secundário depende de quando como você come ele. Se você come ele num strogonoff, ele está secundário. Se você comer o cogumelo puro... Ele é um fungo, não é? O cogumelo é um fungo. A verdade é que é muito nutritivo, né? Mas tem um monte de tipos. Bom. Ah, e que tal? Depende que cogumelo ela comeu, mas... Esses cogumelos tradicionais não fazem mal. Bom, então essas são as coisas que são a brachá de shehakol. Interessante que em todas as classes que nós citamos, você pode encontrar coisas que são shehakol. Vou dar exemplo. Um pão feito de trigo vai ser hamotzi. Mas um pão feito de farinha de mandioca ou de polvilho, ou pão feito de farinha de milho ou de farinha de batata, que tem hoje muito para celíacos, as pessoas chamam isso de pão, mas ele é feito de uma farinha que não a de trigo, cevada, aveia, centeio e espelta. Então, nesse caso, é shehakol. Então, pão shehakol é feito de farinha de milho, farinha de mandioca. É shehakol. Ó, muito bem, vem da terra? Vem da terra. Só que, e aí que entra um detalhe interessante. Todas as coisas, até nós falamos até semana passada um pouco sobre isso. Você faz a brachá de ha-adamá ou de ha-etz, você faz a brachá da fruta ou do legume, quando você está comendo ele mesmo. A partir do momento que você modificou ele, e já nem se reconhece mais que é ele, então nesse caso ele perdeu a brachá. Então por isso, todas as farinhas viram shehakol. Menos a de trigo. Quer dizer, quando você faz... exatamente, quando você vai fazer um pão, vai fazer um bolo, vai ter outra brachá. Mas, por exemplo, bolo de fubá é feito só de farinha de milho. Então, nesse caso, é shehakol, é um bolo que é shehakol. bolo de farinha de fécula de batata, ou bolo de polvilho, pão de queijo. Não tem farinha lá dentro de trigo. Shehakol significa que tudo. Que tudo. É. Então, Shehakol nihiabidvaro, que tudo foi criado com a sua palavra. Da mesma forma, na classe dos vinhos, se eu tenho um suco de uva 100%, a brachá dele é bore pregafen, a brachá do vinho. Só que se eu fizer um refresco com isso, diluir ele em muita água, ele já... Ah, ele é vermelhinho, ele é rosa, ele é rosado. Mas não interessa, já não é mais vinho e já não é mais suco de uva, ele já está diluído. Então se ele já está diluído, passa a ser Shehakol. E a mesma coisa com frutas e legumes, quando viram farinha, mudam de brachá. Então, no final das contas, você tem aí um Shehakol em todas as, em todos os ramos. Você pode transformar a coisa em algo que seja. Suco de morango é Shehakol, exatamente. Suco de laranja também vai ser Shehakol. Todos os sucos, fora o suco de uva, a brachá deles é Shehakol. Ele perde a característica totalmente. No caso do suco de uva e vinho, teoricamente também ele perderia. Só que é diferente dos outros. Porque esse daqui até é mais chique. Ele é mais importante. Então por isso que nossos sábios deram uma brachá especial para o vinho. Mas todos os demais, os sucos são extraídos da fruta e já não são mais a fruta. Então eles já são Shehakol, todos eles, todos os sucos. No caso da água, a água, a pessoa pode beber água por vários motivos. E a água não tem sabor. Quando você faz uma brachá, você está na realidade tendo proveito daquilo. Qualquer coisa que você come, você tira proveito. A água, nem sempre você tira proveito. Se você está bebendo água porque você está com sede, então você tem um proveito dessa água, ela está te saciando, está tirando a sede. Se você bebe água porque tem que beber, tem que se hidratar, mas você não está com sede agora. Ou, por exemplo, a pessoa precisa tomar um remédio. E para engolir o remédio precisa de água. Mas não estou com sede agora. Eu vou tomar água só para descer o remédio. Então, nesse caso, não tem brachá água. Essa água vai ser bebida sem fazer a brachá.
A brachá,
no caso,
é só quando
você
está com sede?
A brachá da água é só quando tem sede. Então, se eu vou tomar um remédio, eu estou com sede também, então eu faço a brachá, bebo um pouco da água e aí eu vou tomar o remédio. Mas, por exemplo, uma pessoa engasgou e para desengasgar ele quer tomar uma aguinha para parar a coceira na garganta, não faz brachá. Bebe água e acabou. Porque essa água ele não está tirando um proveito dela. Isso é só exclusivo da água. Qualquer outra coisa você já tem proveito porque tem sabor. Então não interessa se está com vontade ou não está, se faz brachá sobre um suco qualquer. Se força a beber? R$1.600, puxa. Assim. Ah, é assim que funciona? Agora, em relação a essa brachá ser uma brachá geral, todas as outras brachot são mais específicas. A brachá do pão é específica do pão. A brachá de mezonot, por mais que até ela tenha uma certa conotação mais geral, ela é mais específica, né? Só para as massas. A brachá das frutas e legumes, se são da terra, bore peri adamá, ou da árvore, bore peri haetz, são brachot específicas. A brachá de Shehakol é a brachá mais geral que tem. Tudo foi criado com a palavra de Hashem. É tudo. Tudo está incluso nisso. Não tem nenhuma exceção. E por isso, quando a pessoa se confunde e faz Shehakol sobre qualquer coisa que esteja, valeu. E aí entra uma segunda coisa, que é o seguinte. Se eu tenho à minha frente alguma fruta ou legume. Que legume é mais difícil, legume que nasce em árvore, não conheço. Então vamos dizer fruta. Eu tenho alguma fruta na minha frente. Vou para essas frutas exóticas. E não tem agora como pesquisar exatamente. Como? Ervilha torta nasce em árvore? Árvore? Ou é um pé?
É árvore,
essas árvores que tem por aí em São Paulo?
Não.
Não.
Não, parece, mas não é.
É, não é. Bom. Então, se eu tenho uma fruta à minha frente, eu não sei se ela nasce em árvore ou não nasce em árvore. Então, o que eu devo fazer? Pesquisar. Simplesmente pesquisar para saber. Se eu pesquisei e não consegui descobrir, ou que eu sim descobri, eu descobri, ela nasce numa planta assim e assim, só que isso daqui se enquadra no que a lei diz que é árvore ou está enquadrado no que é planta. Estou na dúvida. Então, nesse caso, vale mais a pena fazer a brachá que é mais geral das coisas que crescem na terra, porque certeza que eu estou incluindo. Qual é a brachá mais geral que tem? Bore peri adamá, que é o que nasce na terra. A árvore também está na terra. Então, nesse caso, eu vou fazer a brachá de bore peri adamá. Se for qualquer outra coisa que não frutas, e eu estou na dúvida, qual é a brachá? Primeira coisa, pesquisar. Tem que tentar descobrir. Tentar descobrir, primeiro você precisa saber como que é feito. Então tem que perguntar para quem fez, como que você fez isso daqui? Quais são os ingredientes, para ter ideia. Ou olhar na embalagem, quais são os ingredientes, para ter ideia, o que, que tem lá dentro. Você vê que tem farinha de trigo. Bom, então já resolveu o meu problema. Principalmente quando está em primeiro lugar na lista de ingredientes a farinha de trigo, é porque é a maioria, e aí certamente que essa farinha está lá para dar sabor, então é mezonot e acabou, ou é hamotzi, e depende de qual é a receita, tem que ver. Mas uma vez que eu pesquisei, já sei qual é a receita, e ainda estou na dúvida, eu tenho que ver o que, que a lei diz, mas eu estou na dúvida. Não está claro. Essa receita aqui está muito diferente. Então, nesse caso, eu vou fazer a brachá de Shehakol. Porque a brachá de Shehakol engloba tudo. E aí eu estou garantido. Mas é importante isso. Quer dizer, de uma forma geral, a gente não usa Shehakol como coringa. Para qualquer coisa que está na frente. Ah, não sei o que, que é. Faço Shehakol. Não, eu não sei o que, que é. Deixa eu perguntar o que, que é. Deixa eu verificar o que, que é. Se mesmo assim eu não conseguir descobrir, não tenho ideia com a brachá, aí o Shehakol, de fato, vai com certeza incluir, porque inclui tudo. Também uma outra forma que tem de se resolver quando você está na dúvida, tem duas formas. Uma, comer depois de fazer hamotzi, porque quando você está na refeição, tudo que faz parte da refeição está incluso já na brachá do pão. Essa é uma opção. Outra opção, eu estou na dúvida. Entre quais brachot você está na dúvida? A e B? Então pega alguma outra comida que tenha brachá A, outra comida que tenha brachá B, faz a brachá, come um pouquinho, e aí você já incluiu isso daqui. Quando você faz a brachá, isso é o nosso próximo assunto, se Deus quiser, sobre principal e secundário. Mas de uma forma geral, toda vez que você se senta para comer uma refeição com pão, tudo aquilo que faz parte integral da refeição, não precisa fazer a brachá. Ou seja, nada. Ou seja, tudo aquilo que faz parte integral da refeição, não sobremesa. Então assim, eu vou comer agora pão. Eu vou passar um patê no pão, não precisa fazer a brachá do patê. Se eu vou agora comer peixe, salada, carne, acompanhamento, tudo isso está incluso no hamotzi inicial. Menos o vinho, exatamente, porque o vinho é sempre mais, esse nunca está incluso, está sempre extra. E menos a sobremesa. Que a sobremesa não faz parte da refeição. Quer dizer assim, você comeria peixe com pão? Muita gente come assim. Você comeria carne com pão? Você comeria a salada com pão? A fruta você não come com pão. Ela não faz parte da refeição. Ela já é depois da refeição. Então por isso tem que fazer a brachá da fruta. Ou do sorvete. O bolo não precisaria fazer a brachá, mesmo na sobremesa, porque o bolo é massa, e é massa que a gente tinha visto quando falou sobre mezonot, que se eu comer muito bolo, se faz hamotzi, inclusive. Então ele está incluso no hamotzi que eu fiz antes. Mas as demais sobremesas não estão inclusas. Então é isso que nós temos sobre a brachá de Sheakol. Se Deus quiser, semana que vem, começa a ver um pouco sobre o principal e secundário e vai começar a entender melhor todo o jogo.